É meio-dia em Portugal e também em Angola. São 10 da manhã em Cabo Verde, 11 em Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe. E são 13 horas em Moçambique e na África do Sul. Parabéns, notícias da EDP África com João Pereira da Silva.
Sociedade guineense chocada com o atentado a tiro contra o líder da União para a Mudança em Bissau. Esta é uma semana marcada por visita de Estado do Primeiro-Ministro de Cabo Verde a Bissau e do Presidente de São Tomé e Príncipe a Luanda. E em Moçambique, a Segurança Social vai acolher mais de 6 mil mineiros que trabalham na África do Sul. O comandante adjunto da Polícia de Ordem Pública de Guiné-Bissau, Salvador Soares, prometeu esta manhã que as forças da ordem vão desencadear uma investigação séria para a descoberta dos autores do atentado a tiro contra o deputado Anelo Regala. Em conferência de imprensa esta manhã em Bissau, Salvador Soares afirmou que as forças de investigação vão ter que descobrir de acordo com orientações superiores. Ora, recebemos orientações fortemente do Sr. Ministro do Interior e do Comandante-Geral da Guarda Nacional para serem desencadeadas uma investigação séria e rápida, disse Salvador Soares esta manhã em conferência de imprensa em Bissau, na sequência do atentado a tiro contra Nélio Regala. Ele que garante que os tiros não vão calar.
Nós não temos medo de dizer a verdade. E vamos continuar a denunciar aquilo que não sirva aos interesses da Guiné-Bissau. Portanto, o nosso objetivo é meramente isso.
E mais, disse Agnello Regala ao microfone da RDP África.
Nós sabemos só que vamos continuar na nossa linha a defender aquilo que são as nossas convicções e a lutar para que a democracia esteja presente na Guiné-Bissau e que ninguém possa impedir. Não vamos permitir que a implantação da ditadura no nosso país.
Agnello Regala rejeita a cultura de violência e também dos esquadrões da morte na Guiné-Bissau.
Não podemos viver num país em que haja esquadrões da morte, mas isso não nos vai impedir de continuar a nossa caminhada. Nós temos um compromisso com este povo, temos um compromisso com a democracia e vamos prosseguir nessa senda.
Domingos Simões Pereira, líder do PAIGC, não tem dúvidas sobre as motivações do atentado.
Eu penso que a única reação possível é confirmar que é um padrão de comportamental num regime que pretende silenciar todas as vozes que sejam contrárias à intenção de impor ditadura na Guiné-Bissau.
E dá conta, Domingos Simões Pereira, de outras tentativas de intimidação.
Ato contínuo a essa conferência de imprensa, vários membros do nosso grupo, do nosso espaço de concertação, recebeu chamadas anónimas, chamadas no sentido de ameaças à integridade física dos elementos, não é? À integridade física de familiares dos elementos desse grupo.
Tony Domingos Simões Pereira, presidente do PAIGC. Já a Tony Checa realça que este ataque está a gerar uma onda de solidariedade contra a violência política na Guiné-Bissau.
Uma solidariedade que equivale a dizer também que é uma condenação à situação de violência clara e do terror que vem sendo implantado na Guiné-Bissau nos últimos tempos, com situações de rapto, espancamentos, prisões arbitrárias, recusa a atender as decisões dos tribunais, que inclusive mandaram soltar as pessoas que estão presas ainda no isolamento depois do suposto ataque à sede do governo, que até agora não foi comprovado, não há nenhum relatório da situação decorrido tanto tempo, nada se sabe sobre o que aconteceu na realidade. As cenas de espancamentos continuam, os rapos continuam.
Vitória Checa, a propósito do atentado a tiro contra Nélio Regala. Ora, é justamente neste ambiente que o Primeiro-Ministro de Cabo Verde inicia hoje uma visita à Guiné-Bissau com a assinatura de acordos de cooperação em agenda. Ulisses Correia Silva chegou ontem à capital guineense para vários encontros bilaterais.
Viemos aqui numa visita oficial. Temos uma boa agenda, um bom programa e vamos executá-lo. Que seja uma boa visita, nós estamos aqui para reforçar as nossas relações de cooperação, de amizade e de parceria com a Guiné-Bissau.
Acompanha o Ulisses Correia Silva nesta visita de trabalho o Ministro dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, o Ministro do Interior e Transportes e também a Secretária de Estado do Ensino Superior. Ora, Ulisses Correia Silva em Bissau e Carlos Vila Nova em Luanda. O presidente de São Tomé e Príncipe iniciou hoje uma visita oficial de 3 dias a Angola, também neste caso para reforçar a cooperação já existente nos dois países, mas abrir também novas perspectivas noutras áreas.
Vamos ver se nós, de parte a parte, no quadro do respeito pelos Estados soberanos que são Angola e São Tomé e Príncipe, nós conseguimos melhorar e fazer cada vez mais melhor em benefício dos nossos povos e países. Temos no quadro deste relacionamento acordos em várias áreas. Hoje une-nos muitas coisas novas. A situação no Golfo da Guiné, quer da pirataria, quer da proteção em termos de aquilo que é a capacidade existente dentro do Golfo que nós pertencemos, quer em recursos halieuticos, quer em recursos petrolíferos.
Carlos Villanova, em Luanda, a partir de hoje. Ora, e o Instituto Nacional de Segurança Social de Angola vai hoje retomar a realização de provas de vida aos pensionistas em todo o país. Uma situação que esteve suspensa desde 2021 por causa da Covid-19. José Silva.
As autoridades dizem ter todos os postos disponíveis para atender os beneficiários nascidos neste mês de maio. E para evitar as habituais enchentes ou procura pelos serviços presenciais, o secretário de Estado para o Trabalho e Segurança Social, Pedro Felipe, anunciou a possibilidade da realização da prova de vida digital, permitindo ao pensionista fazer a prova sem sair de casa.
Já pode, a partir de agora, por intermédio da plataforma do Google Play ou da Apple Store, baixar o aplicativo do MAS-INSS e, por intermédio deste dispositivo, poderá realizar prova de vida.
E para quem não tem acesso aos meios digitais, será fundamental marcar presença nos postos do Instituto de Segurança Social.
Aqueles que puderem evitar a deslocação para as nossas agências poderão fazê-lo, mas aqueles que ainda não tiverem a possibilidade de recorrer a esses meios digitais vão ser assistidos normalmente a nível das nossas agências.
Pedro Felipe, secretário de Estado angolano para o Trabalho e Segurança Social e o processo de prova de vida.
Já a Segurança Social de Moçambique vai receber as inscrições dos mais de 6 mil mineiros moçambicanos que residem e trabalham na África do Sul.
O governo moçambicano quer trazer os mineiros para o sistema de segurança social, cujo processo já decorre, segundo o chefe do Departamento do Seguro Social, Juarga Irato.
Temos orientações a nível de cada país. Começamos a efetuar as inscrições, porque cerca de 6 mil beneficiários que se encontram a trabalhar nas farmas e nas minas, esses é o potencial daquilo que foram abrangidos nessa primeira fase da campanha.
Contudo, a Comissão Nacional dos Pensionistas, através de seu representante César dos Santos, na cidade de Maputo, queixa-se de alguns aspectos.
O que nós vivíamos aqui é que os trabalhadores nos tratavam mal, como se viéssemos pedir favor, quando não é favor. É nosso dinheiro que está aqui. E queremos ainda alertar mais que o partido no poder deixe de ver a Segurança Social, o Instituto Nacional de Segurança, como saco verde azul, onde eles, quando têm necessidades de campanhas e alguém quer dinheiro, venha tirar aqui.
Queixas ouvidas e alerta lançados durante a confraternização entre pensionistas e a Segurança Social pelo Dia Internacional da Segurança Social, que se assinala a 8 de maio de cada ano.
Ora, Filho de Lisboa, em Maputo. A embaixadora da União Europeia em Cabo Verde garantiu hoje que o arquipélago pode continuar a contar com o apoio de Bruxelas na projeção do seu potencial na região e no mundo.
Pensamos que é também importante, nesta altura, procurarmos o mais possível pôr Cabo Verde no radar, porque, sendo um país pequeno, que tem até alguns bons indicadores sociais, por vezes é difícil chamar, numa situação de crise que é à escala global, chamar as atenções sobre Cabo Verde, quando aqui na sub-região temos países a viver situações já de fome declarada e em muito pior situação do que Cabo Verde.
Na sua mensagem, que assinala o dia de hoje, o Dia da Europa, Carla Grijó lembra que a solidariedade para com os países terceiros que ainda não se encontram no patamar de desenvolvimento dos que integram a União Europeia é um dos valores que estão na base do projeto Europa. Ora, damos um novo pulo a Angola para falar de Joyce Zau. Ela será a primeira angolana a participar no Campeonato Mundial de Poesia Falada, que está marcado para setembro em Bruxelas. Joyce Zau conta o seu percurso para chegar aos convites internacionais.
Eu ganhei o nacional através do Brasil. É que nessa fase da pandemia, estávamos todos em casa e daí eu fui participando online. Eles abriram oportunidades para todos os falantes da língua portuguesa e eu fui participando. Depois, o slam da Guilhermina me qualifiquei para o slam São Paulo, acabei por ganhar também. E depois o slam São Paulo me qualificou para o slam Brasil, que é o Campeonato Nacional Brasileiro de Poesia Falada. E mesmo acabei por ganhar o Campeonato Brasileiro de Poesia Falada, mesmo sendo angolana. E daí disseram, bem, és angolana, mas és a nossa campeã. No entanto, tens que nos representar nas competições internacionais.
Ouvida pela agência Lusa, Joyce Zau, depois de representar o Brasil na Copa América do Slam, foi automaticamente selecionada para participar no Campeonato do Mundo, que será em setembro em Bruxelas, e onde vai representar duplamente Angola e Brasil. E, embora tenha também convite para uma outra competição internacional, esta em Paris, Joyce explica que poderá não seguir por falta de apoios.
Tem um outro campeonato que será já no final de maio, que será o Grand Slam Internacional de França, será em Paris, na França, mas esse ainda, eu recebi a carta convite, mas infelizmente ainda não tenho certeza da minha participação por causa das faltas de condições que concernem a passagem, os vistos. O campeonato brasileiro, eles tinham me garantido apenas a viagem para a Bélgica, mas infelizmente esse da França teria que arcar com as condições da viagem, no caso. Eu já tentei, por acaso, contactar algumas instituições, como o Ministério da Cultura, e até agora não deu resposta. Então, inclusive, também já mandei carta para a Procultura, para o Instituto Camões, para o Centro Cultural Brasil Angola. Já mandei também para a União Europeia, mas infelizmente eles serão que de momento estão sem como ajudar. Então penso que não será possível participar desse, só mesmo da Bélgica. Não?
Isso será uma pena. Se obtiver então os apoios necessários, Joyce Zau será a primeira angolana a participar no Campeonato Mundial de Poesia Falada, marcado para setembro em Bruxelas. Haja agora dinheiro para a viagem. A destruição de mausoléus no Mali, mais concretamente em Tumbuctu, é fruto da negligência de colonizadores franceses. É a tese defendida por um jihadista que está a ser julgado pelo Tribunal Penal Internacional, acusado de crimes de guerra e crimes contra a humanidade. Lia Montes.
A posição antifrancesa foi apresentada no TPI pela advogada de defesa de Alassane e a história foi recordada. Sob o jugo jihadista, uma vaga de destruições abateu-se entre 2012 e 2013 sob Tumbuctu, uma cidade que foi fundada entre o século V e o XII por tribos Tuareg, denominada a Cidade dos 333 Santos pelo número de sábios muçulmanos que ali estão sepultados. Diante dos juízes do TPI, a advogada de Alassane, Melinda Taylor, considerou que os acontecimentos de 2012 resultaram de corrupção e negligência dos colonizadores franceses. O Estado maliano não era então uma ficção criada pelos franceses, um Estado que existia no papel, mas não na realidade. A advogada de Alassane sustentou que este não pode ser condenado porque estava no lugar errado, no momento errado. Alassane é o segundo jihadista a ser julgado pelo TPI pela destruição de santuários em Tumbuctu, conhecida como a Pérola do Deserto.
E já agora Alassane é também acusado de tortura, violações e escravatura sexual. Esta nota ainda, afinal, o primeiro-ministro do Sri Lanka pediu a sua demissão depois de violentos confrontos esta noite em Colombo, capital de singalesa, entre manifestantes contra o governo e apoiantes do primeiro-ministro, confrontos que provocaram 78 feridos e obrigaram as autoridades a declarar recolher obrigatório esta noite em Colombo. O primeiro-ministro do Senegal tinha 76 anos e apresentou a sua carta de demissão ao seu irmão, que é o presidente da República do Sri Lanka.